Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite. Esta é a 11ª edição do resumo semanal da Rádio Angola, apresentada por Serafim de Oliveira e análises e comentários com Carlos Lopes. Carlos, boa noite, boa tarde, bom dia.
Bom dia, Serafim. Bom dia a todos os angolanos e boa tarde e boa noite. No meu caso é boa noite a todos os angolanos que estão em Angola e na diáspora e que vão nos ouvir ao longo destes dias em mais esta edição. Por isso, podemos então iniciar.
Carlos, a oposição. Qual foi a posição da oposição angolana em relação ao voto da revisão da OEG 215?
Por isso, a discussão ainda está a decorrer, ainda não há uma posição em definitivo da oposição angolana com representação na Assembleia Nacional, mas por aquilo que está a ser ventilado pelos porta-vozes e, nomeadamente, os líderes das bancadas parlamentares, é que vai, sem dúvida alguma, haver uma não aprovação por parte da oposição com representação na Assembleia Nacional. Ou seja, tudo o que está a ser comunicado é que não estão de acordo com as despesas que estão a ser enunciadas nesta revisão do OGE. Assim, concordam que efetivamente vai haver cortes, mas na chamada gordura, coisa que não está a ser feita. O que está a ser feito, e que temos estado a falar até em programas anteriores, infelizmente são cortes que vão afetar grandemente a vida daqueles que já têm muito pouco para viverem, e nomeadamente nas despesas de índole social, o que diz respeito à saúde, à educação, à habitação, é esse setor que vai sofrer mais para além da própria administração pública, com suspensão de novos concursos e talvez também algumas restrições no que diz respeito a subsídios, que inclusive alguns foram negociados pelos próprios sindicatos, mas que o executivo angolano e o seu titular dizem que, fruto desta crise, não vão poder serem pagos. Por isso, o que se espera é que seja uma discussão e que haja na Assembleia Nacional uma posição muito semelhante entre os partidos, com representação na Assembleia Nacional, a UNITA, a Casa CE, o PRS, a FNLA, e que, em definitivo, depois vai ser aprovado pelos votos favoráveis do MPLA e com votos contra, da oposição. É isso que se espera que venha a acontecer.
Mas é o seguinte, terá a oposição algum trunfo a contrapor a maioria do MPLA no Parlamento?
Em termos definitivos, não. O que pode acontecer é haver alguma receptividade, e essa é, digamos, a última esperança que os partidos com representação na Assembleia Nacional terão na discussão em especialidade, nas comissões. E aí também prevê-se que haja uma audição da parte das associações, da sociedade civil organizadas e que habitualmente têm dado o seu contributo, e que se espera nessa situação que haja um bem ouvir da parte do MPLA quando estiver a receber as propostas, quer dos partidos da oposição, quer mesmo das associações da sociedade civil. Mas como tem acontecido no passado recente e com a aprovação deste OGE 2015, no ano passado, normalmente são ouvidos, mas pouca coisa é alterada. Uma situação é crítica para o titular do Poder Executivo, que não está a conseguir efetivamente uma políticas monetárias e de cariz de macroeconomia para suster e de alguma maneira ultrapassar esta crise, provavelmente possa haver alguma abertura. Mas isto é uma esperança, porque habituamos-nos todos a ver um diálogo de surdos por parte de quem tem o poder, neste caso o MPLA, com uma maioria mais que absoluta na Assembleia Nacional, e faz das comissões apenas um cumprido regimento. Tem que as ouvir e faz de conta que as ouve. Mas há esta esperança, de facto, de que algumas posições, alguns estudos apresentados e propostos pela oposição sejam efetivamente alguns de recebidos por parte do MPLA e que com isso se consiga aligeirar de alguma maneira este OGE. Mas não deixa, como eu digo, de ser apenas uma esperança. O que é mais certo é que o MPLA proceda o comportamento que tem tido nas outras aprovações dos outros orçamentos gerais de Estados e anos anteriores e que por isso leve as suas instruções, que são superiormente enunciadas para a Assembleia Nacional, e que o MPLA, enfim, cumpre rigorosamente essas mesmas instruções.
E serão cumpridas?
E serão cumpridas em princípio.
Não, mas e se não cumprir? E se não cumprir, o que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer?
Eu não vejo como é que o MPLA vai não cumprir instruções que já vêm do titular do Poder Executivo, que é exatamente o Presidente do MPLA e também Presidente da República, não é? Por isso, digamos que em plenária há uma aprovação geral, a esperança está é quando estiver a ser discutido em especialidade nas diversas comissões e onde a sociedade civil possa vir a dar também o seu contributo, não é? Há esperança que ouçam desta vez algumas propostas, embora eu não acredite.
Mas então, e se não forem levadas em conta essas as posições da sociedade civil e dos partidos da oposição no Parlamento, o que é que pode acontecer?
O que vai acontecer é que este OGE vai ser aplicado nos moldes em que estão a ser propostos. Nomeadamente, tivemos aquela posição muito curiosa do titular do Poder Executivo a dizer que caso o preço do petróleo suba, e recordo, neste momento, o barril, de acordo com o Brent, está a 62 dólares, por isso temos como referência nesta revisão orçamento 40. Temos aqui uma diferença de 22 dólares, não é? E por isso, diz o titular do Poder Executivo, se ao meio do ano, se daqui aos meses houver uma previsibilidade que há um aumento significativo, essas medidas restritivas que estão a ser apreciadas no OGE, nesta revisão do OGE na Assembleia Nacional, possam de alguma maneira não ser aplicadas e então aproveitar este fluxo de receitas fiscais provenientes de uma subida e desde o início do ano que o petróleo no mercado internacional em termos de preço está a subir cerca de 15% e se mantiver, digamos, esta subida, não será de acordo com o otimismo dos técnicos ligados ao Executivo angolano, que supõem que podiam atingir os 70, 75, eventualmente até 80 dólares, mas sim prevê-se que isto ronde entre os 65, máximo 70 dólares, não é? E está esta promessa, que não é escrita, é uma promessa do titular do Poder Executivo, de poder vir a fazer alguns projetos, implantar alguns projetos, nomeadamente investimento público, que neste momento estão em stand-by, digamos assim, com este OGR revisto.
Carlos, ainda no âmbito da fiscalização das receitas provenientes do petróleo, a UNITA submeteu no Parlamento uma petição em que pede contas, não é? A fiscalização, bom, o destino dos fundos provenientes do petróleo. O que é que isso pode realmente, que impacto poderá ter isso, digamos, na resolução da aprovação do novo OGE?
Em termos práticos, a própria UNITA tem a consciência que é sempre bom suscitar essa situação, mas em termos práticos, tem-se a consciência de que o MPLA vai fazer ouvidos mocos e o Executivo também dessa pretensão da proposta da UNITA. Mas é bom que se discuta e vamos ver se consegue-se discutir e descortinar exatamente isso. Mas não é só a UNITA, mesmo fora da Assembleia Nacional, outros partidos e a própria sociedade civil questiona-se constantemente de onde param esses mesmos fluxos monetários provenientes do diferencial entre aquilo que sempre foi fixado no Orçamento Geral do Estado e normalmente a um preço inferior do valor real em que era praticado o preço do barril de petróleo. Por isso, foram muitos anos. Onde é que está esse dinheiro no Tesouro? Onde é que está esse dinheiro nos fundos de petróleo? Onde é que está esse dinheiro no Fundo de Soberania? E por isso é uma questão, e muito bem, que a UNITA está a suscitar. Agora, se vai influenciar na prática alguma coisa nesta revisão, isso não vai.
Mas então, não será essa uma boa oportunidade para a sociedade civil organizar-se e exigir, fazer a mesma exigência da UNITA, digamos?
Esta situação de crise em 2015, e que provavelmente os analistas consideram que se vai prolongar no próximo ano, 2016, ou parcialmente nesse ano, isto cria um ambiente favorável não só para os partidos da oposição, mas também para a sociedade civil organizada questionar a boa governação. Questionar o titular do Poder Executivo e os seus auxiliares no Executivo de como é que estão a recolher as receitas, como é que estão a aplicá-las, se estão a fazer uma boa gestão, sempre com o princípio básico de satisfazer as necessidades do povo, que são as necessidades primárias, como é a água potável, a energia, a saúde, a educação. E por isso, no ano de crise, em que se está-se a verificar que as políticas enunciadas nesta revisão do OGE não vêm salvaguardar essas necessidades mínimas do povo, então o povo organizado e soberano tem o direito, no âmbito da democracia participativa, como está consagrado na nossa Constituição de 2010, de questionarem pertinentemente o governo, ou seja, utilizando os meios legais que existem, que é só os utilizarem e confrontar na Assembleia Nacional, inclusive os senhores deputados, que foram para isso que foram eleitos, para representarem os interesses do povo angolano e dessa forma fazerem chegar ao Executivo e ao titular do Poder Executivo, como ainda recentemente ouvi um líder da Casa CE dizer que o presidente está na Cidade Alta, está no Palácio, exatamente para receber aquilo que o povo decidir questionar, não é? Por isso, não sei de que forma é que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, se não tem, devia ter um organismo para receber. Também ele, e enquanto nas vestes de titular do Poder Executivo, as eventuais queixas reais do povo que considera que não está sempre bem governado. Por isso é uma oportunidade, e aqui fica uma deixa para a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, da mesma forma que tem auxiliares e assessores, e a Casa Civil, e a Casa Militar, e a Casa da Segurança, também abrir uma espécie de uma casa de reclamação e assim receber as reclamações do povo. Bem, se isso acontecer, também se percebe que se vai ter muitas e muitas filas, porque com Luanda, com mais de 6 milhões de habitantes, eu diria que grande parte está com uma sensibilidade reivindicativa bastante grande.
Mudança de assunto. Carlos, a atividade partidária da oposição angolana e vis-à-vis a intolerância política. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que a oposição está na rua no sentido de estar a constatar aquilo que é as reclamações que o povo vai fazendo do seu dia a dia, da maneira indigna como a maioria vive em pobreza, e vai circulando pelas províncias. Se em Luanda ainda se consegue fazer alguma escutação a esse mesmo povo, a oposição em caravanas são obstruídas, há militantes e simpatizantes da oposição política angolana a ser molestados por indivíduos ligados ao partido maioritário, pelo menos a oposição está-se a queixar disso. As autoridades chegam tarde e más horas às situações de conflito e de intolerância política que está a ocorrer em diversas províncias de Angola, e por isso estamos numa situação complicada para resolver. E não esquecendo que nos últimos discursos de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, ele evocava que havia necessidade de acabar com a intolerância política em Angola. E o que nós estamos a verificar é que essa intolerância não só está a não acabar, mas pelo contrário está a aumentar. E daí que tem que haver instruções da parte de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, nas vestes de titular do Poder Executivo, junto aos auxiliares da tutela, nomeadamente do Ministério do Interior, que controla o Comando-Geral da Polícia Nacional, o Ministério da Justiça e todos aqueles que têm responsabilidade para garantir um princípio de um direito político do cidadão, é uma questão de cidadania, de ouvir todos aqueles partidos que querem passar a sua mensagem. Seja uma mensagem que, nomeadamente, nós não sabemos de situações de partidos políticos da oposição a agir com violência, seja com quem for, o que nós sabemos é que tem havido situações intoleráveis de que há reações em caravanas, em comitivas desses partidos quando circulam, nomeadamente nas províncias no interior de Angola. E essa intolerância política não é admissível, essa intolerância política, numa situação até de precária de vivência de uma economia em dificuldades como é aquela que nós estamos a ter em Angola, é uma situação latente de conflito que estamos no princípio do ano e temos que começar a baixar esta tensão, porque isto pode suscitar conflitos mais graves, manifestações e que a oposição não tem que só estar numa situação de sofrer numa situação conflituosa, mas começa-se a defender das ações de ataque que está a ser vítima. E por isso, as autoridades, quem tem o poder de diminuir esta intolerância política, tem que virar-se para ela de uma forma mais ativa e estar constantemente, eu diria até acompanhar essas mesmas caravanas, garantindo a segurança nos atos públicos em que os partidos entendem passar a sua mensagem, garantir a segurança dos seus atores, dos seus políticos, de todos aqueles que também querem ouvir a mensagem que a oposição quer passar. Por
Bom.
isso é preocupante. Estamos no início do ano, estamos a entrar no terceiro mês do primeiro trimestre deste ano e fica aqui o apelo para que efetivamente baixe esta tensão política e que se elimine de uma vez por todas esta intolerância que não tem cabimento num regime em que o executivo e o titular do poder executivo quer implantar em Angola como um regime democrático, conforme está estipulado na Constituição.
Mas é o seguinte, Carlos, como compreender, por exemplo, o Presidente da República, por um lado, fazer um apelo público à intolerância, um apelo público contra a intolerância, e por outro lado, nas fileiras do seu próprio partido, instiga-se a violência contra o pensar diferente, não é? Principalmente em atividades promovidas pela oposição ou sociedade cívica no resto das províncias. O exemplo mais concreto e até cruel e desumano foi o que aconteceu recentemente na Lunda, na Lunda Norte. E o mais triste acima de tudo aqui é que não houve sequer um pronunciamento oficial do governo. Não, nem do próprio Presidente da República.
Eu diria que já não vamos com discursos. Já temos que ver medidas efetivas de contenção de todos aqueles que praticam essa intolerância política, seja vindo de onde for, seja quem for. Por isso, se a lei se aplica para todos, que é uma premissa que o Presidente da República evoca no seu discurso, que a lei é geral, abstrata e aplica-se a todos, não vamos ver que sejam os militantes do partido maioritário, o MPLA, a ter uma salvaguarda que não tem. Não acredito que seja esse o interesse da nação e muito menos do presidente do MPLA, que também é presidente da República, que também é titular do poder executivo em Angola. Por isso, cabe à sua excelência, o seu presidente da República, baixar instruções a quem de direito para se conter, eliminar e deixar de haver esta intolerância política que se está a agravar dia após dia, quando os dirigentes da oposição circulam pelas diversas províncias de Angola.
Carlos, ainda sobre essas violações, violações de intolerância política, a Amnistia Internacional denunciou violações de direitos humanos que têm ocorrido no nosso país.
E vem na sequência exatamente das violações que vem se agravando ano após ano, e este relatório reporta 2014. E todos nós sabemos que no relatório a Amnistia Internacional aponta o dedo à própria Polícia Nacional. O que é grave para nós angolanos termos um relatório de um organismo idóneo, com o prestígio da Amnistia Internacional, que aponta o dedo à Polícia Nacional como um dos organismos, um órgão que devia estar a defender os interesses, os direitos, salvaguardando os mesmos, e aparece como uma entidade que está no âmbito das violações que acontecem em Angola. E o que esse relatório apresenta nestes termos merece da parte de quem de direito fazer inquéritos, fazer averiguações, saber porque é que as queixas que são apresentadas na Procuradoria, processos que desaparecem, manifestantes que se querem manifestar e nunca se manifestam porque são detidos, são batidos, são agredidos, são vítimas dessa mesma polícia, e por isso isto está a atingir também níveis que a própria Amnistia considerou, e bem, como inaceitáveis, de acordo com aquilo que no mundo se está a verificar. Ou seja, não é só Angola, também noutros países, também a Amnistia Internacional vem apontando situações muito negativas a nível dos direitos humanos. Por isso, no nosso caso, quando nós esperamos da parte da Polícia Nacional um comportamento de cidadania, ou seja, no sentido de garantir por todos os meios, salvaguardando os direitos do cidadão, que em liberdade pretende se expressar, dar a conhecer as suas opiniões, em liberdade quer se manifestar e não pode ser vítima da parte da violência daqueles que deviam estar em posição de garantir esses mesmos direitos e, pelo contrário, agem no sentido de os violar. Muito mal está o país perante as acusações que são enunciadas neste relatório da Amnistia Internacional. Merece uma séria reflexão da parte da sociedade civil, dos organismos da sociedade civil, dos partidos da oposição, do partido que está no poder, do Presidente da República, nas vestes também de titular do Poder Executivo, criar mecanismos urgentes para conter e salvaguardar que estas violações diminuam ao ponto de virem desaparecer a curto prazo desta nossa sociedade angolana, que é uma sociedade que está a ser reconstruída na base de princípios de paz, de um regime democrático e de direito, onde a lei fundamental tem que ser respeitada e os agentes da autoridade, os agentes policiais, aqueles que fazem a administração da justiça, seja da procuradoria, sejam juízes, sejam funcionários judiciais, todos nós em conjunto temos que denunciar essas mesmas situações, porque a Polícia Nacional de Angola é um organismo que merece um respeito. A polícia merece um respeito da parte do cidadão, mas também tem que se fazer respeitar. Mas
Carlos.
também tem que salvaguardar esses mesmos direitos. E se há prevaricadores, se há agentes que não salvaguardam os direitos, esses indivíduos têm que ser detidos, têm que ser julgados e eventualmente condenados pelos atos atentatórios aos direitos humanos em Angola.
Carlos, até que ponto a nossa a segurança pública está comprometida? Quando as nossas instituições públicas são utilizadas para reprimir a população indefesa que reclama pelos seus direitos cívicos. Não terá aqui a sociedade civil um papel preponderante, organizar-se, organizar uma conferência em que participem todas as forças vivas dessa República e contestar e protestar essa repressão gratuita contra cidadãos indefesos.
A sociedade civil, o cidadão, tem o direito a indignar-se contra esses atos. Se vai ser numa conferência, se vai ser numa manifestação, se vai ser dentro de uma sala de hotel ou de uma associação recreativa, se vai ser onde for, há o direito à indignação. E este direito de indignação é um direito que tem que ser salvaguardado, respeitado. E a sociedade civil funciona aqui como denunciante e que seja o poder político instituído. Porque quando o cidadão, o eleitor, vota e alguém entende que ganhou as eleições porque recebeu o maior número de votos, ele está a representar os interesses de quem o elegeu. E há essa responsabilidade. Se isso não acontecer, pois então no próximo pleito eleitoral, que será em 2017 em princípio, teremos a oportunidade de mudar essas situações. Não é? Agora, enquanto tivermos relatórios de entidades internacionais que confirmam tudo aquilo que diversas associações cívicas existem em Angola, há diversas associações, e curiosamente, ainda foi esta semana, no fim da semana, que foi aprovado um novo regulamento que organiza o funcionamento, a prática de ONGs, de organizações não governamentais, quer nacionais, quer internacionais, em Angola. Por isso, se o governo organiza a presença dessas organizações, também tem capacidade de as ouvir, também tem a capacidade e a boa vontade, se assim o quiser, de ouvir a nação viva, aqueles que se queixam. Porque estas queixas, ao que parece, pelo relatório da Amnistia Internacional, são ouvidas lá fora. Quem não nos ouve em território nacional, há alguém no estrangeiro a ouvir-nos. E quando eu digo ouvir-nos, está a ouvir os jovens, está a ouvir a zungueira perseguida, está a ouvir aqueles que veem suas casas demolidas e são alojados no meio do mato em tendas, estão a ouvir aqueles que não têm crianças, que não estão entrando no sistema do ensino, enfim, estão a ouvir toda uma série de violações dos direitos humanos. Por isso, nós estamos cada vez mais a ter em Angola uma sociedade civil proativa que já não se deixa ficar, já não fica à espera de que algo aconteça de pior. Não. Estamos a ver uma sociedade civil que exige e manifesta o seu direito à indignação contra factos que não são discutidos. E por isso é que nós temos estes julgamentos, como por exemplo de Cassula e Camolinha, em que temos um arguído que não aparece, que falta sistematicamente, em que temos o caso do jovem Ganga que foi assassinado e que sabem quem é o assassino e que está lá naquele sítio junto à guarda presidencial e que a próprio investigadores não o conseguem deter. Isto são situações flagrantes. Isto são situações de conhecimento comum e que nós não vemos as autoridades atuarem. E este estado de coisas um dia tem que acabar.
Carlos, mas não seria ilusório depositarmos as falsas esperanças num processo eleitoral viciado de batotas, não é? Quando temos, digamos, casos iminentes que exigem de momento uma solução imediata. Estamos a falar agora, estamos a falar aqui de pessoas que estão a ser mortas, que são mortas diariamente, são massacradas, são torturadas, são envenenadas e raptadas. Quer dizer, as eleições não são daqui a. Bom, se forem realizadas até em 2017, por que não falarmos, por que não organizarmos uma conferência nacional agora em que possamos, digamos, pôr as cartas na mesa de uma vez por todas, agora, neste momento?
Sim, o momento é propício, exatamente, para se organizar, a sociedade civil se organizar, os partidos políticos acionarem os seus mecanismos próprios e apoiarem ações em concreto e apresentarem pela via legal, pacífica e em paz, porque reivindicar direitos não é estar a fazer levantamentos, não é querermos fazer julgamentos de rua. Não é isso que se pretende. O que se pretende é que as instituições funcionem normalmente, que as instituições, ninguém que anda aqui a proteger assassinos e arguídos e situações que é conhecimento comum. Quantas eleições irregulares e fraudulentas, pois os partidos políticos com representação na Assembleia Nacional, todos eles têm essa preocupação, estão a discutir, estão a propor a eliminar as inconstitucionalidades desta lei de registro eleitoral, porque não se compreende que visse oficiosamente dar poderes a municípios que são controlados desde já por um só partido, que é o MPLA. Isto não faz sentido nenhum. Isto é estar a viciar o processo desde da sua nascença. Por isso, os partidos da oposição estão atentos, por aquilo que eu vejo, estão a criar discussão, estão a querer alterar essa situação em sede própria, na Assembleia Nacional, e se isso for avante, pois o que se tem que fazer em unidade nacional é estarmos sempre muito atentos a estas manobras, não é? E em período pré-eleitoral, no decorrer das eleições, tomarmos as medidas de fiscalização e de determinar como é que esses atos ilícitos de fraude eleitoral venham a acontecer.
Mudança de assunto. Carlos, o pagamento de subornos e corrupção em Angola. Nós estamos a falar de uma cultura de corrupção cujo sistema está ligado da base ao topo. Ouvi-se.
Muitos dizem, eu também digo, que a corrupção em Angola é endémica. Mas não é por ser endémica que não merece tratamento. Por isso, está a ser cada vez mais a vir ao público situações de suborno. A última que chegou ao público é o caso dos pneus da Goodyear, que foi multada nos Estados Unidos por ter subornado e identificou as entidades angolanas que foram, digamos, beneficiaram desse suborno pela qual a Godia foi multada. Mas também está a existir situações que vão sendo denunciadas e que de alguma maneira chega-se a uma altura em que pretendemos ter ações em concreto de legislação anticorrupção, em que haja, inclusive, uma entidade que seria, por exemplo, nomeada pela Assembleia Nacional e que recebesse, digamos, essas denúncias anónimas e que, dessa forma, lutassem contra a corrupção. Isto é uma situação que já vem de trás. Os partidos da oposição têm tomado iniciativas, mas essas iniciativas têm sido, de alguma maneira, não agendadas, porque o partido maioritário consegue, de alguma maneira, que as mesmas não prossigam. Nesse espaço, nós temos notoriamente uma dificuldade de combater a corrupção. Eu agora tenho que pedir desculpas, mas parece que estou a perder a voz, mas isso é uma consequência da gripe. Com estas aspas, por isso, no que diz respeito à corrupção, o próprio Presidente da República chamou a si uma batalha contra a corrupção. E o que nós esperamos da parte dos cidadãos angolanos, a expectativa, é que essa promessa seja um dia efetiva. E isso só se consegue com o empenho de Sua Excelência o Presidente da República, de todo o Executivo, dos partidos, sejam eles de oposição ou maioritários, e da própria sociedade civil. Porque a corrupção existe ativa e a passiva, não é? Para nós corrompermos, alguém que corrompe. E para lutar contra esta cultura que não existe, e a palavra por mim é mal aplicada, mas é por vezes aplicada, uma cultura de corrupção, nós temos que ser nós próprios, cada um de nós, que quando nos confrontamos com atos de suborno, com atos de corrupção, com gasosas e afins, tomemos uma posição não colaborante e denunciarmos. Mas é aqui que se põe o buzides da situação. A quem nós vamos denunciar?
Perfeito.
E quem é que vai pegar nessa denúncia e vai transmitir a entidades de direito de forma a chamar aqueles que são corrompidos, que querem corromper ou que aceitaram suborno? E o que nós vemos, infelizmente, constantemente, é que cá está mais uma denúncia internacional, mais um facto, que neste caso aconteceu nos Estados Unidos, em que entidades que deviam merecer a idoneidade e o respeito dos angolanos estão envolvidas em atos de suborno. Isto é lamentável. Isto merece uma reprovação. Já merece a reprovação do cidadão, mas merece uma atitude da parte do titular do Poder Executivo, dos titulares auxiliares deste titular do Poder Executivo, que é o Executivo na generalidade, a debruçar-se porque é que isto acontece, porque é que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e com quem aconteceu. E não vão dizer, ah, mas já houve na província tal um fulano com responsabilidades, mais outro. Pois foram indivíduos que se calhar caíram em desgraça no seu próprio partido. E bem, pronto, vamos pegar nesse e servir de exemplo. Nós não queremos exemplos. Nós queremos sim, é que conscientemente, quem praticar esses atos sejam chamados à responsabilidade. E seja quem for. E voltamos então ao tal princípio que também Sua Excelência do Presidente da República enunciou, que a lei aplica-se a todos.
Mas é o seguinte, Carlos, como é que em termos de corrupção, podemos falar da aplicação dessa lei quando existem comprovativos incontestáveis que o próprio senhor Presidente da República está envolvido diretamente, é o considerado promotor da corrupção? Quando nós falamos, por exemplo, como foi possível a Isabel dos Santos ter conseguido de noite para dia 3 bilhões de mais de 3 bilhões de dólares investir no, em Portugal e outras e Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Deus sabe bom demais. Na Malta também, agora falamos agora na Malta, como podemos falar, quer dizer, em corrupção a nível do top, não é? Ao nível da base, sem mencionarmos o top.
Eu diria que não podemos falar.
Então, aí, a minha pergunta, quer dizer, é o seguinte: estamos agora a falar aqui dos subornos, não é? Nesse caso, os subornos são identificados essas pessoas. A sociedade civil, a nossa sociedade civil, tem a obrigação moral e cívica de tomar rédeas na luta contra essa desgraça social. O que é que acontece? Nós podíamos, inclusive, bom, isso são comentários meus, não é? O que nós podíamos fazer era tomar pegar os nomes destes indivíduos já identificados e pedir às autoridades americanas uma espécie de um boicote económico, não é? Sanções económicas contra esses indivíduos. Primeiro, que esses indivíduos nunca possam ter acesso ao mercado americano, inclusive até serem interditos de entrar no próprio território americano. Como esses, existem outros indivíduos que agora já estão identificados. É isso que nós, quer dizer, que como sociedade civil devemos fazer. Falarmos diretamente com os países que têm interesses económicos e financeiros em Angola e aplicar sanções diretas a esses indivíduos.
Eu entendo perfeitamente aquilo que o Serafim tentou, com alguns exemplos, de uma forma geral, dar uma imagem de outras situações. Porque aquilo que o Serafim colocou coloca várias situações: é o crime de branqueamento de capitais. Quer dizer, as sanções são aplicadas, primeiro tem que haver uma investigação, não é? Para saber que crime é que está, de que situação é que está a falar. E se essa situação é criminosa, não é? E depois dizer que crime é que foi. Foi branqueamento de capitais, foi fuga de capitais, foi fuga ao fisco, foi enriquecimentos em causa, o que é que foi, não é? Aí já estamos a falar de uma pluralidade de situações, não é? Não propriamente concretizado em pessoas específicas, não é? Mas se num determinado país alguém, a polícia entra por ali adentro. Vamos lá saber porquê. Houve algum mandato, em princípio, judicial, para investigar alguma situação, e confronta-se numa casa onde há 3 milhões de dólares ou de euros ou o que for, não é? E depois retém aqueles valores e vai inquirir, vão averiguar, vai ser investigado. O que se pretende é que tudo isso que é desencadeado prossiga e que tenha um fim, nem que seja o arquivamento, porque não se encontrou objetivamente uma situação de delito, de ilícito criminal. Mas o problema é que começa, no caso angolano, quando estamos a falar em subornos, quando estamos a falar em corrupção, é primeiro sabermos que o cidadão, ao tomar conhecimento, um titular de uma determinada posição, seja governador, ministro, secretário de Estado, seja o que for, que é aliciado no suborno, que é aliciado num ato de corrupção, vem ele próprio denunciar. Mas a quem? E
Olha.
depois, esse quem que recebe denúncia, o que é que vai fazer com ela? Vai entregar à polícia para averiguar? À polícia de investigação? Vai mandar para a procuradoria? Depois, como é que isso transita para um tribunal? Por isso, nós temos leis de branqueamento de capital, temos tudo isso, temos leis para tudo e mais alguma coisa. Continuamos a ter também neste foro dos direitos humanos, dos direitos políticos, da corrupção e do suborno, o problema põe-se é na aplicação. Quem em quem e quem é que faz? E aí, que efetivamente já se tentou, os partidos políticos, nomeadamente lembro de uma proposta da própria UNITA, e insistentemente, eu penso que as propostas estão lá, mas aquilo nunca é agendado. Há, manifestamente, má vontade de quem detém o poder de não pegar seriamente nesta questão. Porque se houvesse boa vontade, não faltam, mas é que, infelizmente, em Angola, não faltam situações de suborno e corrupção. Mas elas só podem ser tratadas a tal endémico, não é? Esta doença endémica que é a corrupção, só pode ser tratada não com paracetamol, ou Benuron, ou para febre. Porque esta febre é infecciosa.
Mas é o
O
seguinte.
agente infeccioso é que tem que ser controlado.
É o seguinte, vou dar-lhe um exemplo. O caso da Colbata, não é? A companhia petrolífera
Exato.
portuguesa, americana, foi investigada e, naturalmente, que constatou-se que houve generais ligados à presidência da República, inclusive até o próprio vice-presidente da República, o Manuel Vicente, estava envolvido nisso. O que é que acontece? É que se a sociedade civil não der prosseguimento a essas investigações, os americanos, claro, tomam as suas decisões de acordo com as leis americanas, não é? E aí estão punidos. Mas se a sociedade civil angolana for mais proativa, não é? Em exigir mais medidas severas, não é? Naturalmente teríamos tido mais resultados, melhores resultados, não é? Teríamos tido melhores resultados. O mais importante aqui é que a sociedade civil assuma a sua força, a sua missão na luta, quer dizer, dianteira contra essa, contra esse crime. É um, quer dizer, esse crime. Nós estamos agora a ver, por exemplo, falamos agora desses subornos, subornos que aconteceu recentemente da companhia de pneus Goodyear. É que se não houver um acompanhamento, isto vai continuar, quer dizer, as punições vão ser feitas de acordo, novamente, de acordo com as leis americanas. Mas nós, como sociedade civis, temos a obrigação moral de pedir ao governo, de exigir ao governo americano que também tome medidas contra os indivíduos angolanos que estão mencionados nesse caso, quer dizer, através de sanções, através de punições que a própria lei americana prevê.
Mas que se aplica no seu próprio território, no estado,
Claro, 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 claro.
em Angola, tudo na mesma.
Claro, é que nós vimos, quer dizer, foi a o nós tivemos a exemplos, não é, que houve, digamos, situações em que ativistas cívicos angolanos vieram para aqui, para os Estados Unidos, e apresentaram queixas diretamente nos tribunais americanos. E é preciso que nós continuemos a insistir nessas atividades. Porque, por exemplo, nós temos dirigentes angolanos com propriedades aqui nos Estados Unidos da América. O que nós temos que fazer como sociedade civil, e isso é direito, isso não é questão de vendetismo ou revanjas ou raivas ou coisa assim parecida. É o nosso direito de saber como é que esses indivíduos têm aqui essas propriedades. E se, só o podemos fazer, não é, de uma forma ordeira, não é? E fazermos chegar as nossas preocupações a quem de direito aqui nos Estados Unidos da América, através do Departamento de Justiça, principalmente, que existem, quer dizer, através do Departamento de Estado, não é, que têm missões, que têm, quer dizer, agências que se ocupam desses casos, quer dizer, casos em que lavagem de, que estejam envolvidos dirigentes angolanos em lavagem de dinheiros, e usam contas bancárias através de terceiros e têm propriedades através de terceiros. Nós temos que ser proativos.
Sim, estamos de acordo, mas uma coisa é certa, a sociedade civil nunca não tem o poder de criar as instituições que venham a identificar, que venham a proceder contra os atos de corrupção ou de suborno. Por isso, quem detém o poder E quem tem o poder de direito de fazer tudo isso é que tem que agir de boa fé e tomar ações práticas. Porque a sociedade civil, em consciência, dentro da moral cívica, apenas denuncia. Porque não pode ela própria. E por isso mesmo é que quando há eleições, elege governos, elege governantes, elege partidos que têm os homens que vão governar para que estas situações sejam em proveito da própria nação, da própria sociedade, do angolano, e que vai-se acumulando. Isto vai-se acumulando. Eu penso que o cidadão está cada vez mais esclarecido e sabe que detém na sua mão o poder de voto. E que estamos em 2015, até 2017, como eu costumo dizer, é o dobrar da esquina. Já não é muito tempo, por isso. E
Ainda
perspectivamos.
vou dar um outro exemplo em relação a como a sociedade civil tem um impacto aqui nesse país. A comunidade Guiné, fez uma participação contra o filho do presidente Obiang, que resultou, não é, no confisco das suas propriedades. Ele tinha propriedades aqui no, no, no ele tinha propriedades aqui no, no, no em Miami, e essas propriedades foram confiscadas graças à ação proativa da sociedade civil guinense aqui residente nos Estados Unidos da América.
Certo, mas isso conseguiu-se em território norte-americano. Mas lá na Guiné, eu continuo na mesma.
Ah, mas claro, nós também podemos fazer, quer dizer, nós também podemos fazer. Também, quer dizer, isso é uma forma também de mostrá-los que, quer dizer, essa gente que nós temos também trunfos nas nossas mãos.
O que se pretende, acima de tudo, é que o angolano, em seu território, no seu próprio país, responsabilize aqueles que prevaricam, quer a nível de atos de corrupção, quer a nível de suborno. E isso denunciando e depois esperar que efetivamente as pessoas sejam investigadas e eventualmente acusadas, não é? Vão a julgamento e eventualmente condenadas. Há sempre uma presunção de inocência, mas a grande dificuldade é haver a boa vontade de aplicar as leis que já temos. E em cima daqueles que, efetivamente, até por estas situações que vêm de fora, disseram, então, mas na altura quem é que ocupava esse cargo? Quem é que estava à frente dessa instituição? É fulano, fulano e fulano. Muito bem, sim senhor. Então isto vai ser entregue o processo para ser averiguado, ser investigado e tal. E este tipo de ações é que não se vê. Agora, o que vai acontecer nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, quer dizer, na prática, aquilo que nós pretendemos no próprio país, em Angola, é que se conjugam situações que levem de uma vez por todas a que estes atos sejam responsabilizados. Sejam sujeitos responsabilizados. Não é? Isso é o que se pretende.
Mudança de assunto, Carlos, e para terminar, estive a ler um artigo no The Africa Report. Na verdade, ele é theafricanreport.com. Então, em que dizia que o governo angolano pretende contrair empréstimos cerca de 10 bilhões de dólares, quer dizer, adicionais para esse ano, e também, quer dizer, emitir uma dívida de 1 bilhão de dólares ou 1 bilhão de euros. Quer dizer, essas informações foram prestadas por fontes bancárias. E também dizia também o artigo que o governo angolano pretende contrair um empréstimo de 1 bilhão de dólares com o Banco Mundial, e ainda contrair mais bilhões de dólares com a China. Será tudo isso possível?
Ao que parece, é possível. Basta o titular do Poder Executivo querer. No que diz respeito, e começando pelo fim do Banco Mundial, então há que fazer aqui um esclarecimento a nível do FMI, que tinha a percepção de que efetivamente ia ser feito um acordo formal entre o FMI e o Executivo angolano, algo que o próprio FMI veio dizer que não via. Não havia necessidade do Executivo angolano fazer esse acordo formal, porque considerava que as medidas que o Executivo angolano está a tomar no país são medidas duras, e duras para os angolanos, entenda-se, e que satisfazem, digamos, o rigor que o FMI vê neste momento em que está a passar atualmente a economia angolana. E curiosamente também, apesar do último crédito terminar agora, a última tranche de pagamento, e foi por isso que também eles tiveram uma semana em Luanda, e que culminou, digamos, com esta posição final conjunta FMI e Executivo Angolano, tiveram basicamente também a ver o pagamento dessa última tranche e da não necessidade do FMI emprestar a Angola, mas que vão continuar a ter um acompanhamento técnico com o Executivo Angolano, o que é uma situação curiosa, porque isto quer dizer para o mercado internacional que eventualmente é abordado, como acabaste de dizer, para potenciais e possíveis e previsíveis empréstimos no futuro a curto prazo, porque realmente tem que vir dinheiro de algum lado. E desse algum lado só pode vir do exterior, seja da China, seja dívida de que género for, empréstimo, créditos e por aí fora. Não vejo da parte do Banco Mundial. O envolvimento do Banco Mundial, nesta fase, não é muito previsível. Agora, outras entidades, sim, e até com esta posição do FMI de conforto, para a economia angolana em crise. E para o Executivo angolano que está a tomar essas medidas duras, que é a opinião do FMI, prevê-se que realmente a única forma de ter fluxo de monetário com alguma rapidez é recorrer ao crédito externo. Por isso não merece mais nenhum comentário.
Então, praticamente nós estamos aqui a dizer que quer dizer, o último recurso será a China, não é?
Bem, a China começou por ser o primeiro recurso há uns anos atrás, 2002, 2003, e continuará a ser. Os interesses da China em Angola são conhecidos, não é? E por isso a própria China tem todo o interesse em mantê-los.
Mas
Por
então,
isso.
como é que nós podemos, por exemplo, como sociedade civil, como é que nós podemos, digamos, saber ou exigir que o governo revele esses empréstimos com a China?
No último programa, nós abordámos aqui uma situação que foi haver uma espécie de cheques em branco para o titular do Poder Executivo poder, eventualmente, em qualquer momento deste OGE 2015, poder vir movimentar-se a nível financeiro, ou créditos, ou regulação, controle de despesas, etc. E por isso, os partidos da oposição podem, com assento na Assembleia Nacional, podem efetivamente ouvir as sugestões da sociedade civil e estar muito atento a essa situação. Ela própria, e conforme repito, tenho-me sempre repetir neste aspecto, ela própria pode-se fazer ouvir no âmbito da democracia participativa em que temos, contactando as instituições, a Assembleia Nacional, o Executivo Angolano. E através das suas organizações que já existem, ainda bem, também fazer conferências e tratar disso. O que ela não tem é poder para ser ela própria, nem atendível, não é? Por isso é que é sociedade civil é uma coisa, poder instituir é outra, instituições é outra, mas tem sempre o poder de sensibilizar e manifestar as suas opiniões, as suas posições, as suas decisões perante o poder político, perante as instituições. E elas próprias, enfim, orientar as suas decisões de acordo com as posições e as decisões que receberam da parte da sociedade civil. Mas será que isto acontece em Angola? Isso eu ponho dúvidas, não vejo como.
Carlos, foi novamente um grande prazer tê-lo em nossa companhia. Muito obrigado.
Foi um prazer também, foi meu, Serafim. Até uma próxima edição. Desejando aos nossos ouvintes um bom fim de semana e uma boa semana também. Um grande abraço e cá estaremos para o próximo programa.
Continuação de bom fim de semana a todos e a si, Carlos, também. E boa noite, boa tarde. Fiquemos em companhia de Sofia Rosa Ngeshili Mutunda Boafaria.
Nossa vida.